Celebramos nesta festa a abertura do Reino de Deus para todos os povos, para aqueles que possuem sentimentos de paz, que buscam fazer o bem e evitar o mal. Deus acolhe em sua casa todos os homens de boa vontade. É o redimensionamento da história da salvação, ou melhor, é a planificação de seus objetivos. No presépio, eram os pastores judeus a adorarem o menino Jesus, a verem cumpridas as profecias da vinda do Messias. Agora, representando toda a humanidade, temos os magos adorando o Redentor de todos os homens. A festa da Epifania mostra a saída dos judeus do protagonismo da economia da salvação e tomada de posse do novo povo de Deus, ou seja, de todos aqueles que aceitam o menino Deus, o Príncipe da Paz, como o Cristo Redentor. Na primeira leitura, extraída do livro de Isaías, temos o anúncio da manifestação da glória do Senhor sobre Jerusalém e a consequente vinda para ela dos outros povos, para também serem iluminados pela luz divina. Como segunda leitura, temos um trecho da carta de Paulo aos Efésios. Lá ele nos diz que essa glória que ilumina Jerusalém e atrai para ela os demais povos é Jesus Cristo. Através dele, todos os povos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa. Já no Evangelho, São Mateus clarifica, com a vinda dos magos, a atração dos povos pela luz que ilumina Jerusalém. E ela os conduz à casa da luz, à casa onde habita a luz do mundo, Jesus Cristo. Paradoxalmente, São Mateus fala que os doutores da lei, aqueles que deveriam possibilitar a luz iluminar, não querem ser incomodados pela luz e preferem permanecer na escuridão. Ao contrário, os magos, representando aqueles que não receberam a revelação, como a receberam os judeus, usaram suas inteligências, cultura, todos os recursos que possuíam e intuíram o nascimento do Messias através do surgimento de uma estrela com um brilho extraordinário, a estrela guia. Por isso passaram a fazer parte do novo povo de Deus, aceitando os ditames do menino Deus, da aliança feita por ele através do derramamento de seu sangue, e vendo o amor, o perdão, a simplicidade de vida, a generosidade, entre outros valores. Nas festas de Natal, demonstramos nosso poder aquisitivo na compra de presentes e no preparo de uma ceia faustosa. Contudo, a comida já foi para um lugar escuso, e os presentes começaram a perder o seu valor e poderão ir parar nas mãos de quem não amamos. O tempo corrói. Mas as esmolas que demos, as visitas que fizemos, os moradores de rua que levamos para cear conosco, o tempo gasto com pessoas marginalizadas pela sociedade e também o tempo dedicado à oração foram contabilizados na economia da salvação. Se transformaram em bens de eternidade, de acordo com os valores do grande rei. O menino que nasceu no presépio e morreu na cruz, após lavar os pés de seus discípulos. Como foi o nosso Natal? Como encaramos as exigências da revelação? Se temos dificuldades, pensamos em intercessão da Virgem Maria e de São José para mudarmos o nosso modo de pensar e de agir. Sabemos que o velho e viciado modo de pensar e de agir fala mais alto na hora das decisões. A salvação não virá dos poderosos, nem do dinheiro, nem da sociedade consumista. Será de um coração despojado, fraterno, pobre, que confia em Deus e nele tem sua única riqueza, que o Senhor se servirá para fazer o bem. Como os magos, desviemos nossa caminhada daquelas pessoas ou situações que nos afastam de Deus, que optam pelo mal, que preferem o acomodamento à prática do bem. A Igreja tem a missão de ser farol porque nela está a luz verdadeira. Como batizado, faço parte da Igreja e a vela acesa que recebi logo após ter sido lavado no sangue de Jesus me leva a manifestar a misericórdia de Deus a todos os homens. façam já parte da igreja ou ainda não. Tenhamos a coragem de romper com os vícios do passado e vivamos a autenticidade do Evangelho. Permitamos que o Senhor faça sua epifania através de nós, como a fez através de Teresa de Calcutá e de tantos homens e mulheres de todos os tempos. É preciso coragem. Coragem, ele venceu o mundo.